Bezat Hashem, Daf Pei Alef Amud Alef, na décima linha. Ontem, tratamos a opinião de Rebbe Shimon. O Rebbe Shimon tem um pensamento interessante. A gente conheceu a proibição de Otov et Benon, a proibição de matar, abater um animal e o seu filho no mesmo dia. O Rebbe Shimon diz que somente uma shkita, um abate, que permite a carne do animal de ser comida, somente nesse caso, esse ato é considerado uma shkita. Já se a gente fez a shkita, cortou o pescoço do animal, porém ele não se tornou permitido de ser comido, por algum motivo, como vamos ver adiante, então, esse ato não é considerado um ato de shkita. Logo, não foi dito sobre isso a proibição de Otov et Benon. Amar Rabi Mnona, diz Rabi Mnona, Omer haya Reb Shimon el Otov et Benon noheg bekodashim. Segundo o raciocínio de Reb Shimon, não temos a proibição de Otov et Benon, de matar um animal e seu filho no mesmo dia, com relação a Kodashim, com relação a animais que são santificados. O animal foi santificado para ser trazido como um sacrifício. Com relação a esse animal, não temos a proibição de Otov et Benon. Mai taima. Qual que é o motivo? Queima na Rebbe Shimon Shkita Shinaroya Losh Mashkita. Uma vez que nos disse o Rebbe Shimon que uma Shkita que não permite a carne de ser comida não é considerada uma Shkita. Logo, Shkita Kodashim Nami Shkita Shinaroya. Quando a gente faz a shkita, o abate de um animal santificado, isso não nos permite de comer a sua carne. Mesmo se tratando de um sacrifício de shlamim, que a gente come parte da carne, mesmo assim, somente depois que o sangue vai ser trazido e jorrado ao altar, somente então é que pode se comer a carne. Logo, não é uma shkita que permite de comer a carne. E por isso, quando a gente mata o animal, ele não foi morto através de um ato que é considerado uma shkita. Logo, não temos a proibição de abater o seu filho no mesmo dia. Assim disse o Rebbe Mnona no nome de Rebbe Shimon. Meitiv Rava pergunta o Rava, como é que você diz isso no nome de Rebbe Shimon? Temos aqui um outro ensinamento no nome de Rebbe Shimon, que é contraditório a isso. Assim diz a Braita, Otov et Benon Kodashim Bachutz. Temos dois animais, um animal e seu filho. Os dois estão santificados e eles estão sendo abatidos fora do Beit HaMikdash. Reb Shimon Omer, sobre isso disse o Reb Shimon, Sheini Belotase. A pessoa que vai sacrificar o primeiro vai estar transgredindo uma proibição e vai ser até punido de karet. E o segundo, diz Reb Shimon na Braita, vai transgredir uma proibição lotase. Qual que é a proibição? Reb Shimon Omer, Kororoi Lavol, Achar Zman, Hareu Belotase. Porque diz Reb Shimon que um animal que ele agora não pode ser sacrificado, porém futuramente vai ser permitido, então a pessoa que faz esse sacrifício antes da hora transgrediu uma proibição. Ve'elbo karet. Porém, mesmo que o segundo, a pessoa que abateu o segundo fora do Beit HaMikdash, transgrediu essa proibição, porque não era a hora propícia de sacrificar este animal, então o segundo transgrediu a proibição, ve'elbo karet. Porém, a pessoa não vai ser punido pela punição, com uma punição de karet, por ter sacrificado um animal fora do Beit HaMikdash. Porém, o primeiro recebe essa punição, o segundo não. Vachachamim omrim, e chachamim discutem e dizem, kol she'elbo karet eno belotase. Uma vez que a gente disse que o segundo não recebe a punição de karet, ele também não vai transgredir este lotase, essa proibição. Até aqui, as palavras da Braita. Vekashelan, e com relação a essa Braita, questionou-se no Beit HaMidrash, kodashim bachutz sheini belotase. Como é que diz o Reb Shimon que se são dois animais santificados e foram feitos fora do Beit HaMikdash, o segundo só está transgredindo uma proibição, porém não é punido de karet. Kama miktal katib Sheni, Miskabel Bifnimu, Karet Yonam Elechaev. A questão é o seguinte: por que falamos, por que dissemos que o segundo não recebe a punição de Karet? O motivo é que já que abatemos o primeiro animal anteriormente, agora não é uma hora propícia, durante esse dia, este animal, esse segundo, não pode ser trazido sobre o altar no Betamigdash. Uma vez que o outro animal, no caso a mãe, por exemplo, foi sacrificado no mesmo dia. Então, este segundo não pode ser sacrificado nessa hora. E por isso não tem a proibição de shkutei chutz, como vimos ontem, não tem a proibição de sacrificar um animal fora do Betamigdash, porque essa não é uma hora propícia de se sacrificar. Por outro lado, disse Rabbi Shimon, na Braita, que a pessoa vai estar transigindo um lav. A pessoa vai ter uma proibição, vai estar transigindo uma proibição de lav, mas não vai ter a grande punição de karet, porque de qualquer maneira, nessa hora, esse animal não pode ser trazido dentro do Betamigdash. Porém, segundo o que disse Rabbi Shimon, que uma shkita que não permite a carne de ser comida, não é considerado uma shkita, logo, o primeiro animal não é através de uma shkita, porque ele era um kodim, ele era um animal santificado, e a shkita não permitiu a sua carne, logo não tem nenhuma proibição de sacrificar o segundo no mesmo dia, então ele pode ser trazido sobre o altar, e a pessoa que abate o segundo deve merecer a proibição de karet. Para responder essa pergunta feita sobre a baita, Amarava, respondeu Urava Gamer Lakdi Yakin diz, que foi outro sábio que trouxe esse ensinamento, Hasuri Mersera Veahi Katani. Realmente a versão que mencionamos está incompleta. Precisamos completar e explicar a Braita desta maneira. A Braita traz três casos e menciona a opinião de Rabbi Shimon e Chachamim em cada um deles. O primeiro caso, Kodashim Shnehem Bachutz. Se os dois animais são santificados e os dois estão sendo feitos, estão sendo abatidos fora do Beit HaMikdash. Lerabanan, segundo a opinião de Chachamim, Rishon Arush Karet. A pessoa que abate o primeiro merece a punição de Karet por ter abatido um animal fora do Beit HaMikdash. Sheni Pasur. Já o segundo não é um animal kasher porque ele estava santificado. O patur milav de shkutei chutz. Porém, a pessoa não vai ser punida por shkutei chutz, por fazer um sacrifício fora, uma vez que não é a hora propícia de fazer esse sacrifício, já que o primeiro foi abatido no mesmo dia. Essa é a opinião de Chachamim no primeiro caso. Reb Shimon, já segundo Reb Shimon, shneem arashim karet. Ambos vão receber a punição de karet. Porque já que a shkita do primeiro não tornou sua carne kasher, logo, a pessoa que está abatendo o segundo poderia fazer este sacrifício dentro do Beit HaMikdash, já que não tem nenhuma proibição, porque o primeiro não foi feito através de uma shkita. E por isso, segundo Reb Shimon, os dois estavam em karet. Este é o primeiro caso. Segundo caso, Echad Bachutz v'Echad Bifnim. Um par de animais, um pai e um filho. Um está sendo abatido fora e o segundo está sendo abatido dentro do Beit HaMikdash. Lerabanan Rishon Arush Karet Veshini Pasur Patur. Segundo a opinião de Chachamim, a pessoa que abate o primeiro fora do Beit HaMikdash recebe karet, como dissemos. O segundo é um animal, não é um korban kasher, porém a pessoa não é punida por karet, porque a pessoa fez o sacrifício dentro do Beit HaMikdash, não era a hora propícia, por esse pecado não temos karet. Essa é a opinião de Chachamim. Reb Shimon, segundo Reb Shimon, Sheni Kasher, com relação ao segundo, o animal é kasher, e é um sacrifício kasher, mesmo que o primeiro foi abatido no mesmo dia, já que não foi uma shkita que permitiu sua carne ser kasher, não é considerado uma shkita, e o segundo pode ser trazido sobre o altar, e é um sacrifício kasher. E agora o terceiro caso, que é o mais importante para o nosso debate, Echad Bifnim v'Echad Bachutz. A pessoa traz dois animais, ambos estão santificados, um foi abatido dentro do Beit HaMikdash, e o segundo foi abatido fora. Lera Banan, segundo o Pohenor Chachamim, Rishon Kasher Upatur. O primeiro animal é um sacrifício kasher, ele estava santificado e foi feito dentro do Beit HaMikdash. Sheni Pasur Upatur. Já o segundo, já que é um animal santificado, então, e ele foi feito fora do Beit HaMikdash, ele não é um animal kasher, porém a pessoa não recebe karet nesse caso, já que ele não poderá ser trazido neste instante no Beit HaMikdash, já que o outro animal foi feito no mesmo dia. Rebbe Shimon, já segundo Rebbe Shimon, Sheni Berotase, sobre isso falou Rebbe Shimon, que no caso do segundo, a pessoa está transigindo a proibição de Mechussar Zman. Até aqui a Braita. E agora a Gemara vai provar essa Braita contra as palavras de Rebbe Shimon que dissemos acima. Segundo o que disse Rebbe Shimon, que a proibição de Otovet Beno de sacrificar um animal e seu filho no mesmo dia não é válida com relação a animais santificados. E o motivo é, como vimos acima, que a shkita feita no primeiro não é considerada uma shkita, já que não permitiu a sua carne. Então, Sheni Amai Berotase Vetulo Kadet Namin Echaif. Então, nesse terceiro caso que mencionamos na Braita, a pessoa deveria merecer careta, a pessoa que abateu o segundo animal, mesmo que o primeiro foi feito dentro do Beit HaMikdash e foi um sacrifício válido, porém, não é uma shkita que causa que a carne seja kasher. Logo, não é considerado uma shkita e não tem nenhuma proibição de trazer o segundo sobre o altar, e a pessoa que abate o segundo animal fora do Beit HaMikdash deveria receber careta. A princípio, é uma prova clara dessa braita que, mesmo segundo o Rebbe Shimon, temos a proibição de Otovet Beno com relação a animais santificados. Ela amarava, realmente desolava. O que dissemos, o nome de Rabinona está errado. Ahi amar Rabinona, essa é a verdadeira versão nas palavras de Rabinona. Ein malkot Otovet Beno regla kodashim. Mesmo que temos a proibição de matar um animal e o seu filho, mesmo com relação a animais kochim, animais santificados, porém, neste caso de Kotim, a pessoa não vai receber a punição, não vai receber as chicotadas que geralmente alguém recebe neste caso. Por quê? Keivan de kama delosari kidam lo mishterei basar, beita de kashachit, havei atra atzafek, atra atzafek lo shma atra. É o seguinte, já que Rebbe Shimon diz que a shkita deve ser uma shkita que causa que a carne se torne kasher, a pessoa aqui matou o primeiro animal, depois vem a pessoa e agora mata o segundo no mesmo dia. A princípio, agora ele está transgredindo uma proibição, porque depois que o sangue vai ser trazido sobre o altar, esse animal vai se tornar próprio de ser comido. Logo, ele está transgredindo uma proibição. Porém, temos uma regra que diz que ninguém, nenhum judeu recebe nenhuma punição, a não ser que ele foi advertido antes de fazer o ato, antes de cometer o pecado. Então, a pessoa vai cometer o pecado e abater o segundo animal. E aí avisam ele, olha, você vai fazer esse abate? Você vai fazer a shashkita? Você vai ser punido por isso. Neste caso, é uma atratza fek. É uma advertência que não é convicta. Por quê? Porque mesmo se ele fizer a shashkita, se no fim o sangue não vai ser trazido sobre o altar, a carne não vai se tornar kashé. Ou seja, não é certo, não é? Com certeza, não estamos certos que essa shkita vai trazer, vai acarretar uma punição. Por isso, quando a gente fala advertência, a gente adverte a pessoa, não é uma advertência convicta, porque talvez ele não vai ser punido se o sangue não vai ser trazido sobre o altar. E por isso, segundo Rabbi Shimon, com relação a Kot, mesmo a pessoa tem a proibição, mas a pessoa nunca vai ser punido, porque não tem como advertir ele antes de cometer o pecado, porque sempre a gente vai tirar uma advertência, mas não é uma coisa clara, porque se o sangue não vai ser trazido, ele não vai ser punido. Esclarece a Gemara, as barava de Tamei. O Rava está seguindo sua linha de pensamento num outro um ensinamento. Como disse o Rava, Hichuli no Blashlamim. Se o animal, a mãe no caso, é um animal não santificado, um animal profano, e o filhote foi santificado como shlamim, shachat churim vachat chat shlamim, patur. Se a pessoa mata a mãe e depois mata o filho, a pessoa está isenta, como dissemos acima, porque a advertência feita não é uma advertência clara. Porém, shlamim vachat churim chayav, se antes ele mata o filhote, e aí quando ele vai transgredir a proibição, que é quando ele corta o pescoço do segundo, o segundo animal não é um animal santificado, porque antes ele matou o filho e agora a mãe. Nesse caso, a pessoa vai ser punida porque a advertência é bem clara. Na hora que você vai fazer essa shritá, você vai ser punido. Ve'ama Rava, disse sobre isso Rava, Hihuli nubla olá, se o animal, a mãe no caso, é Huli, e o filhote foi santificado como olá, que é um sacrifício, que é todo queimado sobre o altar, é óbvio que se antes a pessoa fez a shkita na mãe e depois a pessoa vai fazer a shkita no filhote que é santificado, é óbvio que ele não vai ser punido por esse pecado, mesmo que é proibido. E o motivo, como vimos acima, é que só podemos punir se a pessoa recebeu uma advertência clara e antes dele fazer a segunda shkita, não tem como a gente falar para ele claramente que ele vai ser punido, porque não é uma advertência clara. Ela, filho, shachat urava, harka shachat hulin. Porém, nesse caso, diz urava, mesmo se antes a gente fazer shkita no animal santificado, e depois a gente vai fazer shkita no animal que não está santificado, também nesse caso, patur. Por quê? Shkita tekamai darab shkita. Já que se trata de uma olá, que é um animal que é completamente consumido sobre o altar, e nenhuma parte de sua carne é consumida pelo homem ou pelo proprietário, por isso, na verdade, a shkita do primeiro não é considerada uma shkita segundo Rebbe Shimon, porque Rebbe Shimon diz somente uma shkita que permite a carne ser comida. No caso anterior que vimos que se tratava de um shlamim, essa shkita, que a gente faz a shkita no primeiro, e o sangue é trazido sobre o altar, então a carne se torna permitida. Depois que uma pessoa abate o segundo animal, ele está transgredindo a proibição. Porém, nesse caso, a shkita do primeiro não é considerada uma shkita, porque o animal foi trazido sobre o altar e não comeu-se nenhuma parte. Já o Rebbe Yaakov, Amar Rebbe Yochanan, no nome de Rebbe Yochanan, discute e diz que mesmo o Rebbe Shimon concorda que nesse caso, achilat mizbeach shma achilá. Mesmo que o primeiro animal não foi comido, mas ele foi trazido sobre o altar, e isso também é considerado que o animal foi comido, porque ele foi comido pelo fogo de Deus. E por isso, a primeira shkita, sim, é considerada uma shkita, e quando a pessoa abate o segundo animal, que não é um animal santificado, uma pessoa transgride a proibição. Mas tá, de onde aprendemos isso? Dá uma marca, como diz o Pasuk, veim e'achel yochan basar hazevach shlamav. O Pasuk fala sobre os sacrifícios e fala He'achen Yochal, uma linguagem dupla, que a pessoa vai comer, porém o verbo comer está sendo escrito de uma maneira dupla. Aprendemos que a Torá se refere a duas pessoas que podem comer, Adam e Adam Zbeach. Em primeiro lugar, uma pessoa come ou o altar come. Ou seja, quando a carne é consumida pelo altar, também é considerado que ela foi comida. E a shkita é começada a shkita e tem a proibição de fazer a shkita no seu filho no mesmo dia. Uma próxima Mishnah que também trata sobre a opinião de Rebbe Shimon. Fala então a Mishnah. A shochet venemtza treifa. Se a gente faz shkita no animal, na mãe no caso, e o animal era uma treifa, ele tinha um defeito interno. Ou a shochet lavudazara, a pessoa que faz uma shkita para idolatria, o que é proibido. והשוחט פרת חטאת או הפסוק כפי זה השחיטה נבקה ורמליה ושלא נזכר או הפסוק כפי זה השחיטה נום בוי כדבי סר מורטו פורקי אליג'ה מתו ומסר ממנו ועגלה רופא או קזו דה עגלה רופא כאקלי קורדרו הספיאטור הכלי בוד הספיאטור כי אלה תרזידו פרה פרדואר הוא הסידאג'י כנאום קוידו דו ויזיטנצ'י כמו נשווה מספר פרנצ'י. Em todos esses casos, já que são animais que não podem ser comidos, então a gente faz a shkita, mas a shkita não acarreta nisto que a carne se torna kasher, por isso, Rebbe Shimon Poter. Rebbe Shimon diz que se a gente faz a shkita nesse animal, depois a gente faz a shkita no filho destes, não temos aqui a proibição, já que a primeira shkita não é uma shkita que permite a carne de ser comida, e por isso não é considerada uma shkita. והחכמים אומרים, já החכמים dizem, מחייבים. החכמים dizem que a pessoa sim tem a proibição, mesmo neste caso. Menciona a Gemara mais alguns casos. A shochet venitnabla beyado. A pessoa que faz a shkita De uma maneira que, propositalmente, ele fez uma shkita não válida e o animal se torna uma nevilá. Ve'aroche, ou a pessoa que rasga o pescoço do animal. Ve'ameake, ou a pessoa que arranca os dois tubos, os dois simanim, do pescoço do animal, matando o animal desta maneira. Patur mishum v'tod menon. Já que mesmo o Hachamim concordam que, neste caso, isso não é considerado uma shkita, por isso, não cabe, neste caso, a permissão de otov. Otov et menor, como falamos, é só quando a gente faz shkita no animal e no seu filho no mesmo dia. Nesse caso, já que o primeiro não foi morto através de uma shkita, não temos a proibição. Amar Rabishu ben Lakish, diz o Lakish, lo shanu ela shachat rishon le'avdazara v'sheni le'shulchanu. O que foi dito na Mishnah, que a opinião de Rabishu ben Lakish é que a pessoa que faz uma shkita para a idolatria tem a proibição de otov et menor. Se trata que o primeiro animal foi feito num serviço idólatra, e o segundo, não, a pessoa fez a shkita para ele mesmo. Reb Shimon disse que a pessoa está isenta e não tem a proibição nesse caso, e Hamim disseram que temos a proibição, mesmo nesse caso a pessoa vai ser punida. Aval, porém, diz Reb Shimon Melakish, Rishon de Shulchanu, se o primeiro animal não foi feito num serviço idólatra, e sim, a pessoa fez a shkita para ele mesmo, Veshenir Avodazara, e o segundo que foi feito num serviço idólatra, nesse caso, patur, a pessoa não vai ser punida por otov et beno, mesmo segundo o Hachamim. Por quê? De kamli bedrava menei. Porque temos uma regra, krimni bedrava menei. Quando a pessoa faz uma proibição que acarreta duas punições, uma de peso maior e uma mais leve, a pessoa fica só com a punição maior. Não tem como a pessoa merecer duas punições simultaneamente. E por isso, já que a pessoa fez a idolatria nessa shkita, e com isso a pessoa está comprometida a um castigo maior, por isso a pessoa não vai receber um castigo menor. Amar Rebbe Yochanan, diz Rebbe Yochanan, zo afilu turichot shel beit rabban, yodimuta. Essa regra que você está dizendo é óbvia e mesmo as crianças conhecem essa lei. Ela, eu vou te falar qual que é o verdadeiro ensinamento da nossa Mishnah. Pamim shafilu shachat lishon leshulchanu v'sheni l'avdazara chayav. Existe um caso que mesmo que o primeiro animal não foi feito num serviço idólatra e o segundo foi feito num serviço idólatra e é um pecado então que acarreta uma punição maior, mesmo nesse caso pode ser que a pessoa vai ser punida também por otov et beno. Que gondi atrubei mishum otov et beno velo atrubei mishum avdazara. Diz então Rabbi Yochanan, se a pessoa quando fez a segunda shkita ele foi advertido que ele estaria nessa shkita transgredindo a proibição de otov et beno, mas ele não recebeu a advertência que dizia que ele estaria transgredindo a idolatria, então ele não vai ser punido pela idolatria, mesmo que ele fez um pecado de idolatria, mas ele não vai ser punido uma vez que ele não recebeu a traa. Então, já que ele fez a idolatria sem querer, uma vez que ele não recebeu a advertência, ele não vai ser punido. Nesse caso, já que ele não vai ser punido com um castigo maior, ele recebe o castigo menor. Fala Gmará, Reb Shimon Lakish Amar, já o Reb Shimon Lakish diz, Keivan dechi atrubei patur, kilo atrubei nami patur. Reb Shimon Lakish fala, olha, já que se a pessoa vai fazer idolatria propositalmente, a pessoa não recebe simultaneamente um castigo menor, então também, se a pessoa fazer a idolatria sem querer, também se isenta ele do castigo menor. Fala Gmará, Veaz meta amayo. Essa discussão do Reb Shimon Lakish já nos é conhecida num outro contexto. Dechiata Ravdimi Amar. Porque quando veio Ravdimi para a Babilônia, ele falou o seguinte: Chiuvei mitot shogegim, ve chiuvei malkot shogegim. Se a pessoa transgride um pecado, que acarreta uma punição de pena de morte ou a pena de chicotadas. Porém, ele faz isso sem querer. De maneira que ele não recebe a punição, e simultaneamente a pessoa também, através desse ato, fica devendo dinheiro para uma pessoa. Por exemplo, a pessoa pegou o animal do vizinho e fez com isso um serviço idólatra. Então temos aqui um pecado que acarreta a pena de morte, porém ele fez sem querer, se é o caso, e então ele não vai receber a punição da idolatria, ele também está devendo para o vizinho. Reb Yochanan Amar Chayav. O Reb Yochanan diz que ele vai ter que pagar essa quantia, essa dívida. Reb Shimon Lakish Omer Patur. Já o Rabi Shimon diz que ele está isento. Rabi Yochanan Amar Chayav Dilo Atrubeik. Rabi Yochanan diz que mesmo que ele fez idolatria, já que nesse caso ele fez sem querer e não está recebendo a punição maior, ele recebe a punição menor. Rabi Shimon Amar Patur. Já o Rabi Shimon diz que ele não vai precisar pagar esse dinheiro. Rabi Yochanan Atrubeik Patur. Que Dilo Atrubeik Naim Patur. Já que ele fez um ato que poderia, se fosse feito propositalmente, acarretar a pena de morte ou a pena de chicotadas, que é uma pena maior. Então, mesmo que se ele faz sem querer, isso isenta ele do pagamento sobre o qual que foi feito simultaneamente. Então, nesse caso, ele vai estar isento, segundo o Rebbe Yochanan Lakish. É a mesma discussão no nosso caso. Será que um pecado maior que foi feito sem querer isenta a pena menor ou não? Porque a discussão foi mencionada duas vezes. Fala com a Tzricha. Era necessário escrever as duas vezes. Por quê? Deash Milan Beha, Beha Kamara Meshlakish, Aval Beha Eva Modele Biochan, Veitman Beha, Beha Kamara Biochan, Aval Beha Eva Modele Shlakish, Tzricha. A explicação é a seguinte: no nosso caso, a pessoa está recebendo uma punição, ou poderia estar recebendo uma punição de pena de morte pela idolatria, e também uma punição de chicotadas. São duas punições que são dadas sobre o corpo da pessoa. Eu poderia achar que somente nesse caso há quem diz que a pessoa está isenta, a opinião de Reish Lakish. Porém, no outro caso, que uma punição é no corpo e outra é uma punição monetária, o Reish Lakish concorda com o Rabi Yochanan. E vice-versa. Eu poderia achar que somente naquele caso diz o Rabi Yochanan que a pessoa é punida, mas no nosso caso a pessoa vai ser isenta. Por isso mencionamos os dois casos. Finaliza a Gemara e pergunta: o Parat Khatat Shchita Shina Leoyai? Um dos itens citados na nossa Mishnah é a vaca vermelha. Se a pessoa faz Shchita na vaca vermelha e depois faz Shchita no filho dela, segundo o Reb Shimon mencionado na Mishnah, a pessoa não vai ter a proibição de Otovet Beno, já que a Shchita da mãe não era uma Shchita que permitia a carne dela de ser comida. Pergunta como era, como não? Vê a Tânia, olha só o que diz a Braita. Reb Shimon Omer, disse o próprio Reb Shimon, para metamear tomar tocharim, ou ele vai estar lá, chata kosher. A vaca vermelha, se ela encosta em algo impuro, ela recebe as impurezas que cabem aos alimentos. E o motivo do Reb Shimon é que existiu alguns certos instantes que a vaca era permitida de ser comida. Quando a gente faz esquitar na vaca vermelha, depois a gente queima o corpo dela e usa suas cinzas para purificar as pessoas que se impurificaram. Então, depois da esquitar, antes da vaca ser queimada, é permitido comer a carne dela. E uma vez que nesses instantes era uma carne permitida, diz Reb Shimon, essa vaca pode se impurificar com as impurezas de alimentos. Viana Reb Shimon Lakish, assim também falou Reb Shimon Lakish. O melhor Reb Shimon, Reb Shimon dizia, Paranefdet, Algabei, Marachta. Mesmo se a vaca já está em cima dos pedaços de lenha, enquanto ela não foi queimada, ela pode ser resgatada e pode se comer sua carne. Ou seja, a Shkita da vaca vermelha sim causa que a carne se torne kasher. E não é um Surayana. Amar Reb Shimon Benava, diz Reb Shimon Benava, Amar Reb Shimon Benava, Reb Yochanan, Parat Khatat, e na Mishnah. Realmente, essas palavras da vaca vermelha mencionadas na nossa Mishnah estão erradas e devem se apagar elas da nossa Mishnah. Baruch Adonai Olam. Amém.